Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético, surpreendentemente, perdeu em casa para o Goiás. 1-0, gol do Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato. Tivemos vaias para o time do Atlético, vaias até para o Hulk. Teve aplausos também, é verdade. A gente vai analisar esse início do Cuca dirigindo o Atlético na sua terceira passagem. E analisar esse desempenho do Atlético contra o Goiás. O Atlético teve muitas e muitas oportunidades de marcar, teve bola na trave, mais de uma, né? Uma com o Zaratio, uma numa bola que o Allan Kardec disputou, mas o Goiás venceu por 1-0 e deixou a torcida do Atlético muito frustrada. A chance do Atlético de chegar ao título brasileiro antes desse jogo já era muito pequena, era de 0,5%, e agora, sei lá, né? Nem deve mais existir possibilidade de um título, né? Eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, estou com o Frederico Ribeiro, do GE.Globo, nossa página na internet. Estamos com a Carol Leandro, que é torcedora e é a influencer e a voz da torcida no nosso podcast. Inclusive, a Carol disse que postou um vídeo outro dia aí com o título Inexplicável, o Galo deste ano. Mas mesmo assim, a gente vai pedir para você explicar, viu, Carol? Primeiro, um grande abraço a todos. Está todo mundo aí?
Presente.
Opa.
Firme.
Explica aí, Carol. Explica esse Galo de 2022, que é muito menos do que a gente imaginava que seria, muito menos do que a torcida do Atlético gostaria.
Rogério, quando eu falo que é inexplicável, é porque, assim, cada jogo a gente tenta encontrar uma razão, né? Ah, hoje o Galo não teve qualidade na finalização, o Galo não conseguiu criar muito, e vai mudando as explicações. E sábado não tem muito o que você falar. Sábado o Galo jogou um primeiro tempo muito bom, não criou chance, aquelas chances que você fala assim, ah, teve volume de jogo, mas não teve nenhuma oportunidade, claro. Não, teve várias. O Zaratio completando um ano daquele golaço contra o River, essa semana quase que repete esse golaço no Mineirão sábado. E a gente saiu de um domínio e um massacre do Galo completo, a mais uma falha individual que acabou o jogo. E aí o Galo mostra um problema que também é recorrente, né? Ele sente muito o gol. E aí fica nisso, a gente não sabe por que não faz mais.
E dá para explicar com o famoso quem não faz leva, não? Ou foi mais do que isso?
Também, eu acho que também. O Galo teve muitas chances, não fez. E o futebol é assim, o futebol é cruel quando uma equipe tem uma chance no jogo. Eu acho que além do gol, o Goiás chutou mais uma bola no gol só. E faz o gol. E a gente chuta um monte, o goleiro cai para um lado, cai para o outro, a bola na trave. E a bola não entrou. Assim, falta qualidade na finalização? Falta, mas é um monte de bola que sempre entrou e esse ano não está entrando. O Cuca fala muito de confiança. E eu acho que o Galo perdeu realmente essa confiança, tanto que ele mesmo, os próprios jogadores falam assim, não, esse lance eu vou conseguir fazer, quanto à confiança de que o colega de campo vai conseguir também. O lance do gol é isso. Tem mole do Nathan Silva na bola, que não sobe para disputar. Depois o Mariano erra a recuada. E o Everson sai do gol sem motivo nenhum. E o gol está aberto para o cara fazer um gol. Assim. Então, a sequência de erros, os erros individuais são muito mais cobrados do Galo do que dos adversários. Os adversários também erram contra o Galo, mas o Galo não consegue aproveitar.
Fred, Henrique?
Eu acho que só sobre o gol que o Atlético tomou, a defesa do Atlético foi tão pouco incomodada que os caras deram uma desligada. Assim, né? Ah, a gente nem está precisando defender. Quando a bola vier aqui, a gente dá um jeito. E, pô, desconcentrou. Carol, se bem, é claro que o Mariano vai tomar a vaia, vai tomar pancada, porque a falha mais grave é dele. Recuou a bola curta, o cara tomou a frente e foi. Mas o Everson sai, o Alonso demora a reagir, é um lance estranho, assim, mesmo com a superioridade numérica, você não controlar uma bola, que está numa posição aguda, né, de campo, com diferentes problemas de posicionamento e deslocamentos. Na transmissão, o Rogério estava comigo, o Fábio falou, né? O Fábio Júnior falou, olha, não é só o Mariano ali, o desarranjo é maior, né? Mas assim, assim embaixo com a Carol, acho que foi um jogo de boa produção do Atlético. Desses jogos que o Atlético tropeçou, foi o jogo que o Atlético menos mereceu tropeçar. Porque produziu chance de diferentes formas, no primeiro tempo usando uma bola mais longa, encontrando bem o Pavon, que aí eu acho que o Cuca errou em tirar no intervalo, o Keno estava pior que ele, teve ali uma certa lealdade ali do Cuca, esperando que o Keno pudesse dar uma resposta, que não deu o jogo inteiro, o Keno fez um jogo ruim. O time teve no segundo tempo, com a entrada do Allan Kardec, volume, presença um pouco maior dentro da área, teve chance clara com o Zarate, com o cara tirando em cima da linha, Tadeu fazendo defesa importante, logo no início, na cabeçada do próprio Keno, no primeiro lance de perigo. Então, assim, produção teve. Faltou colocar a bola lá dentro. E aí o Cuca, na coletiva, levou para a questão da confiança, que eu acho que faz algum sentido também, né? O Atlético é um time que tem, nos últimos meses, desde antes um pouquinho da saída do Turco, aquele jogo do Flamengo, para mim, é um jogo da virada, o jogo do Maracanã. O time tem sofrido com oscilações e com dificuldade para firmar o seu modelo e concluir bem as jogadas. E isso se mostrou mais uma vez nesse jogo do Mineirão. Eu acho que o Cuca também está tentando tatear e encontrar um novo caminho. Por exemplo, ele tira o Jair, ele entra com o Nacho, ele prepara para um jogo que ele vai ter posse, vai ter produção, né? Mas o time não responde do ponto de vista, principalmente de encaixe de meio campo, como ele queria. O Nacho, que tinha entrado bem em Curitiba, não responde tecnicamente nesse jogo. Para mim, o Nacho não conseguiu agregar, apesar da produção do time, não passou por ele a produção, que era a grande aposta para aumentar esse volume. Mas, é assim, o treinador está tentando. O que ele precisa, para mim, principalmente, é recuperar as principais peças. E aí vai ser por sequência, e vai ser, em alguns momentos, tirar e dar um pouquinho de respiro. E aí eu estou aqui criticando a manutenção do Keno. Eu critico da mesma forma tirar o Hulk num jogo como esse jogo.
O Henrique, você disse que ele está tentando. Você disse que ele está tentando, e aí eu ponho também o Fred na conversa e a Carol. O que ele ainda não tentou ainda foi o Allan Kardec como titular, que era algo que se esperava até nesse sábado, né? Até pelo tipo de jogo, né? O Goiás ia ficar recuado, né?
Não, e é para mim o melhor caminho para tentar trazer o Hulk de volta. É voltar a ter a referência ao lado dele. A primeira pessoa a falar aqui nos nossos podcasts sobre isso foi a Carol, que ela falou sobre o Diego te dá a possibilidade de dar ao Hulk mais liberdade para explorar o campo e prender um zagueiro adversário, gerar um espaço para ele. Na época que a gente falava do Diego Costa, da falta tática que ele fazia, mais do que técnica, porque tecnicamente ele realmente não foi o centroavante que se esperava. E o Atlético tem um cara em boa forma técnica, né, que é o Kardec, para jogar ao lado do Hulk, não sei se fisicamente tem condições, e que poderia ter sido colocado antes. Ele foi colocado no jogo e o Hulk foi para outro posicionamento, de ponta direita, né? Quando ali era o momento ideal para mim de abrir Zarate, como ele sempre fez no time do ano passado, para ser esse cara de amplitude ali, e colocar o Hulk pertinho do Kardec, circulando por dentro. Mas aí a presença do Nacho atrapalha muitas vezes, Rogério, porque é um jogador que trabalha naquela faixa central. E aí, aquela altura do Kardec, entra Pedrinho, que é um cara que joga ali também, que são caras que não tinham no ano passado. Ano passado fixava dois volantes com movimento de infiltração do Jair, eventualmente, o Alan fixo, mais preso. E ali aquele setor da entrada da área era do Hulk. Com o Nath, com o Pedrinho, ali já está meio que ocupado. Então o Cuca receia um pouco de deixar o Hulk ali por dentro com o atacante. Mas ele poderia ter, no jogo contra o Goiás, testado isso antes, dado tempo para o Kardec, talvez o mesmo tempo que teve, mas com o Hulk tendo outro posicionamento. Não sei o que o Fred pensa, mas para mim, o melhor caminho para o Atlético sair desse problema de conclusão de jogada, dessa fase difícil no campeonato, é você recuperar o seu melhor definidor de jogadas, que é o Hulk. O que você pensa, Fred?
Pois é, meus amigos. Só para responder aí o Rogério, a chance do Atlético ser campeão é de 0,25%. Então, temos uma quantia de esperança. Existe esperança ainda que o desempenho realmente a gente pode cravar aí que é 0%. Eu acho que o Henrique fez uma análise muito, muito preciosa aí. Acredito até que o Cuca errou na substituição. Não era o Pavon para ter saído. Acho que o Pavon estava agregando mais na construção ofensiva que o próprio Keno. Ele quis colocar o Hulk de ponta direita, mas poderia ter colocado o Pavon na ponta esquerda, que talvez seja até o posicionamento mais confortável para o argentino. Agora, todo mundo sabe que o Hulk está numa fase terrível, né? Ele não consegue fazer conclusões de jogadas, ele tenta resolver muitas vezes sozinho e se atrapalha. São lances que a gente não estava acostumado a ver. O que culminou, na minha opinião, até em justas vaias, né, na substituição. A torcida, uma parte da torcida do Galo acabou vaiando o Hulk. E ele está precisando lidar com uma fase que ele não vivenciou nem no começo dele, né? Porque o começo dele no Atlético foi de muita incógnita. Né? Ninguém sabia qual que era o Hulk que estava voltando para o Brasil, qual que era o posicionamento dele. E agora ele vai de uma fase muito boa, né, no fim do ano passado, início desse ano, e uma queda brusca assim, de gols, assistências, e não consegue dar sequência nas jogadas, mas eu acredito que o Cuca vai ter essa missão de recuperar os protagonistas. A gente vê o Arana abaixo, o próprio Alan abaixo, o Mariano, que chegou a fazer partidas exuberantes, mas hoje, na minha opinião, até merece um banco de reservas, não tem jogado bem, com e sem a bola, né? A gente tem essa diferença também. E o próprio Hulk, né? O Hulk está indo numa descida técnica, tática, física, eu acho difícil de analisar, mas é um jogador imprescindível, que o Atlético ano passado conseguiu jogar para ele, criar chances de gols para ele, ou oportunizar que ele fizesse as jogadas individuais. E você vê lances muito parecidos do ano passado com esse, que ele consegue vencer um marcador na corrida, na arrancada, e as finalizações em 2021 entravam, e esse ano não entra. Tem questão de confiança, de fase mental do time, com certeza, que é, também é uma parte que o Cuca vai ter que melhorar, mas acho que passa realmente por o Hulk voltar a acertar os gols.
Deixa eu matar uma curiosidade aqui. A Carol estava lá no Mineirão, Carol? No jogo, não?
Tava no Mineirão sábado.
E aí me fala aqui, teve uma mistura de vaias e aplausos quando o Hulk saiu, né? Teve mais vaia, teve mais aplauso. A vaia foi pela substituição, a vaia foi para o Hulk. Me relata aí o que você viu para a gente entender.
A primeira sensação que eu tive, Rogério, estava vaiando a substituição. Só que aí eu vi vários atleticanos assim, falando coisas mesmo, aí eu entendi que era para o Hulk, e a reação dos que não concordavam foi aplaudir. O Hulk não ia sair de campo aplaudido, assim, ovacionado, mas os que aplaudiram, que foi o meu caso, né, foi uma reação às vaias, tipo, não, vai, gente, vaiar o Hulk não, pô. E aí os aplausos foram como uma resposta às vaias, e eu acho que o que o Fred falou para mim tem muito sentido. Ano passado, quando o Hulk não estava numa boa fase, a gente ainda não confiava nele. Era mais um jogador que fez carreira na Europa e estava voltando para o Brasil. Esse ano, eu acho que a chateação da torcida é pela expectativa que a gente gerou sobre o Hulk depois do ano passado. E aí tem a parte que fica chateada e vai, e tem a parte que vai lembrar do que ele já representa para a gente na história, que história não se apaga. E não, ele não, a gente vai aplaudir para ser essa resposta, pai. Mas foi muito meio a meio mesmo. O Mineirão foi como se fosse partido na metade, uma parte começou a vaiar, outra parte reagiu com aplausos.
Até porque, né, cara, eu acho que todo mundo concordou que o Hulk mereceu ser substituído, né? Você pode discutir quem entrou no lugar, no tempo do jogo, mas que ele mereceu ser substituído.
Eu não, hein?
No Mineirão. Exceto Henrique Fernandes, mas acho que a maioria aí.
Eu acho que concordou. Eu não, assim.
Assim, você pode até discutir, não devia tirar o Hulk, mas o Hulk deu todos os motivos pro Cuca pensar, não dá para você crucificar o Cuca, por exemplo, né?
O rendimento dele realmente
a nível
sair,
de ter vaia. Assim.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Quando você vê uma vaia para um treinador substituir alguém, pô, não é esse cara, o cara tá jogando bem.
Isso.
O Hulk não tava jogando bem, poderia até jogar bem, fazer uma jogada decisiva, mas pelo que o Hulk demonstrou na partida, a substituição não mereceu vaia, na minha opinião.
Não, por rendimento, a gente até comentou aqui, você concordou comigo, o Pavon sair no intervalo foi menos justo do que o Hulk. O Hulk sair ele pelo rendimento, eu acho
com
ok.
Certeza. Né? Com certeza.
Só que eu acho assim, tem hierarquia também, gente. Tem jogador que você insiste mais que outro. Tem jogador que precisa se provar mais que outro. O Hulk é o cara de uma bola. Ele quase fez, aliás, em jogando mal, mas deu uma, passou ali triscando a trave no segundo tempo.
E ano passado ele entrava, sai... hein, Henrique?
Ah, entrava, Carol.
Ele fez o gol do título do Mineiro de uma forma muito mais difícil, aquele chute.
Muito mais difícil.
Foi gol e não foi.
E ele, assim, foi uma bola meio inesperada, assim, um chute meio inesperado, tinha gente bloqueando, ele conseguiu achar o espaço, bateu no cantinho, e eu sentia que ele estava começando... Primeiro, no segundo tempo, ele buscou mais o jogo que no primeiro. No primeiro ele ficou mais preso, com mais dificuldade, mesmo com o volume, você vê, o Atlético criou volume, o Hulk teve pouca chance. Teve um momento, o Rogério vai se lembrar, ali à altura de 30 minutos de jogo, e a gente elogiava o número de finalizações do Atlético, e a observação que eu fiz foi nenhuma do Hulk. Nenhuma Exato. Finalização do Hulk no primeiro tempo. No segundo, quando ele estava esquentando, o Cuca tirou. Então, assim, tem que ter essa leitura também. Porque se o cara faz um gol, muda muita coisa. Sabe? A confiança dele vai para o alto. O time começa a confiar mais nele também. Então, é um tipo de jogador que você deixa em campo, na minha visão. Eu lembro sempre do Luxemburgo contando de um jogo que ele era treinador do Real Madrid e que o jogo estava enrascado no Mestalla contra o Valencia, que era um bom time na época, melhor do que hoje. Jogo 0-0 e tal, e o pior homem em campo dele era o Zidane, que ele nunca tirava. E conversa vai com essa, ele tirou o Zidane, perdeu o jogo. E depois ele interpretou da seguinte forma, eu tirei o cara, os caras cresceram, passaram a jogar com menos respeito e mais confiança e ganharam na gente. Não foi o caso desse jogo do fim de semana, mas tem jogador que você não mexe. Tem jogador que você não mexe. A não ser que o Hulk tenha virado para o banco pedindo para sair, não foi o caso. O Hulk mesmo na coletiva diz, olha, ele foi muito importante, ele vai continuar sendo importante, mas tem hora que você tem que fazer mexida e faz parte disso também, enfim. Foi uma decisão do treinador, que tem que ter autonomia para isso. Só que eu acho que, assim como foi em Curitiba, deixa o cara o máximo que você puder. Se esse cara fizer um gol, a coisa começa a virar. Entendeu? E assim, era um momento que a gente estava citando aqui de posicionamento, que ele estava podendo jogar do lado de um centroavante, para tentar crescer o jogo dele, mesmo cansado. Eu, se tivesse um jogador como o Hulk, minha gente, o adversário com linha de 5, sem espaço, não abriria a mão. Cansado, em má fase. Deixa esse cara lá, porque a bola que sobra para o Sacha dentro da área, de repente sobra para ele e o desfecho é diferente. Né?
Até porque é o batedor de falta, é o batedor de pênaltis, né? É o cara de quem pode se esperar algo pênalti, diferente.
Ótimo argumento, Rogério. Se tivesse um pênalti ali no final, quem era o melhor cara para bater? Porque se tem jejum de gol, é jejum de gol com bola rolando. Pênalti sob enorme pressão, muito maior do que do jogo de sábado, o Hulk converteu sempre, sabe? Ele sabe se portar, sabe? Ele é imenso, cara. O Hulk não é papo de melhor jogador do futebol brasileiro em 21, viveu uma temporada ótima no Atlético. O Hulk é o protagonista e o responsável pela maior temporada da história do Clube Atlético Mineiro.
Esse e é talvez jogador, uma das maiores temporadas de um clube no futebol, né?
O Hulk é papo de maior jogador da história do clube, tá? Mas esse tipo de coisa, vamos deixar a discussão lá pra frente, até porque ele ainda tá trabalhando. Mas é papo disso. Talvez nunca nenhum jogador, nem Reinaldo, que é um gigantesco centroavante histórico do futebol brasileiro, tenha entregue ao Atlético em desempenho e títulos o que esse cara entregou em uma temporada. Então, assim... enorme respeito ao futebol dele e hierarquia, e espero que o Cuca, já no clássico contra o América, prepare esse cara, ele vai fazer a parte dele, porque é muito profissional, para tentar jogar 90 e conseguir a bola que ele precisa lá para virar esse negócio.
E essa história, ô Fred, só para a gente já ir fechando, a Carol também já vai falar, dos jogadores não falarem na saída ali do Mineirão. O Hulk falou após o jogo, né, por contrato, os jogadores... dá uma entrevista ali ainda no campo, né, na saída do campo, mas depois os jogadores não falaram. Isso tem uma explicação maior? Isso vai durar? Por qual motivo?
Pois é, Rogério. Assim, a própria entrevista do Hulk depois do jogo, né, lá pra TV, pra gente, já foi esquisita. Ele não conseguiu explicar direito o que aconteceu, né? Então você vê também que ele não conseguiu encontrar as palavras. Mas é sempre muito importante o Hulk... Aí é um elogio, aí ele nunca se furtou a falar na zona mista, pelo contrário, ele está sempre solícito. Eu acho que ele sabe que o papel dele é justamente esse, até porque é o capitão da equipe, né? Acho que ele deve satisfação para o bem e para o mal, para o torcedor. Eu estava de folga, não acompanhei de perto, mas pelo que eu entendi, foi uma ordem do Atlético dos jogadores irem direto para o vestiário e não passarem na zona mista, né? Que é a zona mista do Mineirão, ela é um pouco diferente de outros estádios, porque o jogador sai do jogo direto, e ele tem a opção de virar à esquerda e pôr o vestiário ou seguir um pouco em frente e encarar os microfones. Pelo que eu entendi, foi uma decisão do Atlético, uma decisão totalmente infeliz, né? É, acho que o Atlético não tem esse poder de veto, de censura, porque muitas vezes o próprio jogador quer falar ou ele sente a necessidade de falar, e quem saiu prejudicado foi o próprio torcedor que não escutou a palavra do seu capitão ou não escutou a palavra de outro jogador importante do elenco. Acredito que foi uma medida isolada, infeliz, e duvido muito que vá prosseguir para as próximas rodadas.
A próxima rodada é contra o América no Independência. Aliás, o jogo no primeiro turno já foi no Independência, né? E o América venceu o jogo. Carol, só para fechar, o Atlético entra como favorito no jogo com o América ou a situação mudou para esse jogo do próximo fim de semana, jogo de domingo, que, aliás, a Globo mostra, viu, gente?
Rogério, para mim o Galo segue sendo favorito contra o América. A questão é se o Galo vai confirmar o favoritismo ou não. Eu até troquei uma ideia com o Fred semana passada, que ele postou uma reportagem sobre os números do Galo ser o segundo melhor mandante, o segundo melhor visitante do campeonato. Eu falei, pô, Fred, assim você me ilude. Ele, pô, cara, mas o problema é em casa. Inacreditavelmente, o que sempre foi uma força nossa, esse ano não está sendo. Então, essa coisa de jogar em BH, que quando eu fazia as contas do segundo turno, eu sempre conto um jogo em BH como um jogo do Galo em casa. E esse eu tô agradecendo de ser mando do América, pelo menos, porque o Galo, para mim, está jogando melhor assim. Não é para mim, né? Os números que mostram isso. E a gente tem que recuperar tudo, assim, sabe? Aos poucos, a gente perdeu muitas coisas durante o ano e a gente tem que recuperar tudo. Tem que recuperar a confiança, tem que recuperar os grandes jogadores e tem que recuperar o desempenho jogando em Belo Horizonte. O Galo, isso sempre foi a maior força do Galo e a gente precisa voltar. Continua favorito contra o América, mas vai ser um jogo muito duro. Já é sempre, né? Sempre é um jogo difícil. Mas esse vai ser ainda mais difícil, porque o Galo vai, além de ter que ganhar, porque o campeonato pede isso para o Galo, o que o Galo almeja no campeonato necessita, passa por 3 pontos no domingo, só que também a gente sabe que vai pegar um América que é muito melhor do que o Goiás, por exemplo, que a gente acabou de perder.
Henrique, um minutinho aí para você fechar a conta.
Não, eu não acredito que o Atlético vá conseguir produzir contra o América tudo que produziu no sábado. Vai ser jogo de menos oportunidades e isso preocupa para um time que está com dificuldade para convertê-las, né? A gente tem que lembrar que o América ganhou do Atlético no turno e ganhou, para mim, assim, merecidamente. O América fez um bom jogo, somente o início de jogo, né? Naquela partida, no Independência também, o Galo era o mandante, mas precisou jogar no Independência. E vejo o clássico equilibrado como há muito tempo não tinha sido, né? O Atlético está num momento muito pior que o do Coelho. Coelho, 5 jogos, 4, nos últimos 5 do brasileiro, 4 vitórias, 1 empate, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, em que eu pude ver o segundo tempo, o América poderia ter vencido o jogo. Poderia ter vencido lá dentro. Então, e assim, poupando os jogadores, né? Porque o América tinha jogado Copa do Brasil, o Mancini precisou rodar um pouco, trocou o lado de campo todo, o lado esquerdo e direito, pontas e laterais eram reservas. Então é um time muito competitivo que o Atlético vai encarar, um jogo muito mais embaçado do que foi contra o Goiás. Mas, por outro lado, é um América que vai jogar um pouco mais que o Goiás. Vai tentar sair, vai tentar prender a bola na frente, seu torcedor vai querer que o América não fique acanhado em campo, por mais que seja um time que normalmente tenha menos posse que o adversário, explore o contra-ataque. O América vai sair mais que o resto, porque o Goiás do Jair Ventura praticamente não chegou ao campo do Atlético. Então, um jogo com um cenário diferente. O clássico é complicado de se jogar quando está com a confiança baixa, o Rogério. Mas também é uma baita de uma oportunidade, né? Sei que não é o clássico mais pesado. O atleticano tem muito mais desejo de ganhar do Cruzeiro, mas, assim, de repente, é a possibilidade que o Atlético tem de entregar um resultado bacana para a sua torcida, que vai estar também no Independência, para tentar começar a virar essa história. Mas repito o que eu falei, há muito tempo o clássico não chega tão equilibrado pelo momento dos dois times, nem tanto pelos elencos. O Atlético é muito melhor, e talvez aí esteja a ideia de favoritismo que a Carol tem, e não é injusta, não. O material humano do Atlético é melhor, mas o trabalho do América hoje é melhor, e o América joga mais confiante. Vamos ver o que vai acontecer no domingo.
Vamos aguardar e a gente vai repercutir esse resultado, é claro, no GE Atlético na próxima segunda-feira. Combinado? Grande abraço, obrigado, amigos. Obrigado à massa do Galo pela audiência em mais um podcast. Segue sendo sucesso de audiência, sucesso de downloads, o GE Atlético. Grande abraço, amigos.